the infamous spin off.
When I look into your eyes, I can see a love for strange.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um spin-off, aquele que pode ser um ponto de viragem, um final de temporada.
Turning point.
E é por isso que hoje também temos aqui três dos convidados que se tornaram recorrentes nesta primeira temporada de spin-off.
É verdade.
Passo a apresentar Pedro Santo.
Sim.
Sim.
Eu estava a pensar agora, isto é o November Rain, não é o Don't Cry?
É o November Rain, sim.
Pois, eu também sabia, estava... Estava na dúvida. Pronto. Tive de cantar até o refrão na minha cabeça, pensei que estava distraído.
Ok. Bruno Fernandes?
Sim, que é o November Rain. Posso confirmar que é o November Rain.
Confirma que é o November Rain.
E não,
Pedro,
não é Welcome to the Jungle.
Não é.
É verdade. Parabéns, mas gostei do facto. Também acontece-me muitas vezes com canções de Guns N' Roses, quando começam também tenho de cantar na minha cabeça até ao refrão.
Já foram apresentados, sequer, para estarem a falar? Já foram.
Eu fui agora apresentar, sim.
Estava a cantar. Vocês tenham cantado até ao final, gostem tanto, depois acabem por cantar até ao final.
Don't cry.
Dos Guns N' Roses ou geral?
Pode ser geral.
Bon Jovi, sobretudo. Eu muitas vezes tenho de saber qual é que é a música do Bon Jovi. Apanho o início.
Acho que é um problema geral das air bands de rock do final dos anos 80. É. Porque as músicas são muito semelhantes.
Não consegues parar.
E acontece isso com o Roxette? Tem que cantar Roxette até ao fim. You got
me. Eu não conheço assim tantas canções de Roxette. E as canções que eu conheço de Roxette são separadas, por acaso.
Mas eu sei que o Pedro Nora adora a ABBA.
Não, odeio a ABBA. Bem pelo contrário. Não espalhes mentiras por aí.
Não é mentira, no outro dia estávamos a jogar SingStar e
eu odeio
disse,
o ABBA.
Ele disse,
sim,
por favor, não metas o SingStar ABBA.
Exatamente, porque odeio o ABBA.
Qual é a opção que havia, além do SingStar ABBA?
SingStar 90s, SingStar normal e acho que é só.
E o Disney Songs, pá.
Fiquei a saber num programa documental esta semana, no Odyssey, o Soundbreaking, que o Brothers in Arms, o Dire Straits, foi o primeiro grande CD da história dos CDs. Foi o CD que catapultou o formato para ultrapassar as cassetes.
Ah, e as cassetes? Sou o vinil? Mas
não, as cassetes já tinham ultrapassado o vinil.
Ok.
E o CD ultrapassou as cassetes porque a canção Brothers in Arms dos Dire Straits foi um sucesso tão grande. Aliás, acho que o Mark Knopfler disse que na Operação Tempestade no Deserto, no final do dia, os tanques americanos já cortelavam num certo ponto e foi ficar a ver o nascer do sol, o pôr do sol, aliás.
Que mau gosto!
Punham o Brothers in Arms.
Eu confundo com Money for Nothing. Qual é aquela?
He's got the blues, so like a woman. Essa é Money for Nothing. Brothers in Arms é aquela música muito...
Sabes quem é que tem guitarra.
Um sol de guitarra, muito calminha.
Calma.
No Money for Nothing ou no Brothers in Arms?
No Money for Nothing, quem é que faz os back vocals dessa...
Quais são as hipóteses?
Só tens uma, é aquela que vais errar.
Diz lá.
Elsting.
A sério?
Vocês não sabiam?
Não fazia a mínima ideia.
Mas parece a voz
dele. É a voz do Sting, caralho.
Eu já sei.
É certo, mas era anos 80, era um bocado parecido tudo o mesmo.
Mas o sotaque jamaicano nessa canção, então.
É verdade. Tu percebes o que ele canta?
Como se chama Sting? Qual é o nome da série?
Gordon Summer.
Certo.
Uau!
Um ponto para mim, fiz a pergunta. Zero pontos para o Ricardo por saber.
Pronto, e resta dizer que este é um programa especial.
É um final de temporada, salve seja.
Revisão da matéria da
final.
Não, calma. Sim, onde se faz a revisão da matéria e porque Pedro Santos está aqui e nós parámos um bocadinho por Pedro Santos.
Que eu gosto de quiz, é verdade.
Vamos fazer um
primeiro
quiz.
Primeiro não gosto. Vamos fazer um quiz, mas gosto de quiz.
Santo, vem de propósito para gravar para
propósito.
Final.
De Lisboa. Não vim das vossas terras, não sei de onde vocês vieram.
É tipo como aquele season finale, esse que vai sempre buscar aquela personagem.
Tem sempre
que nunca apareceu e depois aparece
especialmente
ali.
Especialmente nos realities.
Geralmente morre. No season finale e é sempre uma personagem que morre. Por isso eu estou para ver quem é que vai morrer até o final deste.
Acho que todos já sabemos, mas...
É um orgulho de alguém que vai morrer hoje.
Quem vai ser o Redshirt?
Agora, há um problema. Como é que se vai processar isto? Começamos assim a papo seco?
Eu acho que começamos assim a papo seco. É um quiz, não é?
É um quiz. É um quiz. Queres experimentar ou dizer às pessoas o que é o formato de cascata que vai...
Temos aqui três pessoas. Pedro Santo é o primeiro, é um. Bruno Ricardo, dois. E o Pedro Nora, três.
Passa sempre o três. Seguinte,
eu faço uma pergunta a Pedro Santo. Se ele acertar, ganha dois pontos.
Sim.
Se ele errar, passa para Bruno Ricardo.
Se eu acertar,
Bruno Ricardo, se calma que eu estou a falar.
Não, tenho uma dúvida já.
Diga lá.
Se eu acertar, mais ou menos.
Não pode acertar mais ou menos. Ou acerta ou não acerta?
Um certo com risco. Não há certos. Isto é absoluto. Isto é uma ditadura aqui.
É. Passa para Bruno Ricardo. E Bruno Ricardo pode acertar, mas já ganha um ponto. Se o Bruno Ricardo não acertar, passa para
que ganha zero pontos.
Ganha um ponto. Okay. Pronto. E assim sucessivamente.
E se Pedro Nara não acertar também, volta a mim, eu posso tentar outra vez. Ninguém acerta.
Ninguém acerta.
Devia voltar para mim, porque eu posso pensar melhor.
A zero pontos.
Eu posso estar a dúvida.
A zero pontos, homem.
Acho injusto.
Pronto, mas aceita ou não? Quer ser bom?
Não, acho injusto.
Portanto, vamos acabar ainda o programa com zero pontos, todos nós. Ainda pode correr isso. Nenhum de nós fazer pontos.
Quem fizer um ponto ganha.
Ganhei um zero a Bruno Ricardo e a
Nara. Então, vamos lá?
Vamos a isto.
Vamos começar. Pergunta para Pedro Santo.
Primeira pergunta.
Diz lá.
Sim.
Tom Clancy criou a personagem do segundo tenente, o Dr. John Patrick Jack Ryan, em 1950. Quem o interpretou até agora no cinema?
Espera lá. John Clancy? Tom Clancy?
Tom Clancy.
Mas quem é esse gajo? É conhecido por esse nome?
A personagem chama-se Jack Ryan.
Se é um super-herói, quem é esse Ryan?
Eu sei quem é.
Ai, tu não sabes, tu não sabes.
É um super-herói?
Não, é simplesmente um agente da CIA, ex-SEAL, e chegou a ser presidente dos Estados Unidos.
E tem filmes? Tem tipo de filmes?
Ah, tem.
Tem filmes, filmes de espionagem, não é? Tom Clancy é espionagem.
Nunca vi um filme desses.
É tipo uma espécie de James Bond americano?
Sim.
Quem o fez no cinema? Que homem?
Sim, que pessoas?
Todas?
Mais que um? É tipo James Bond?
É tipo James Bond, há vários atores. Há vários atores a fazer.
James Bond B?
Desculpa?
Um James Bond B?
Não. Americano. James Bond americano.
É o Jason Bourne antes do Jason Bourne. Salve,
não, falar.
É mais analista. Não, é um bocado mais político.
Sim, é um analista da CIA. Não é bem agente, é um analista.
Não sabe, passa para o
Não, nunca ouvi falar. Nem quero honrar isto como resposta.
O Alec Baldwin, o Harrison Ford e o Ben Affleck.
E falta um.
Ah, o Chris Pine, sim. Pronto. Na versão
que filme sou eu? É o Air Force One? Que filme sou este?
Não, é o Perigo Imediato.
Isso é sempre o mesmo gajo.
O Caça ao Touro Vermelho também é
ele. Sim,
é sempre o mesmo gajo.
É sempre o mesmo personagem. Porque eles estão sempre a fazer um reboot.
Sim.
Nunca funcionou bem com este ator, então passavam para o outro ator. Não me lembrava do Alec Baldwin.
Na verdade, isso não é verdade, porque resultaram todos os filmes muito bem. Temos o Caça ao Touro Vermelho.
É um belo filme.
Temos o Perigo
Imediato também é bom. É o do Brad Pitt, o do Ira.
Não, esse é do Alan J. Pakula. Esse é do Alan J. Pakula. E não é, do Jack Ryan, acho eu.
Sim, é o perigo.
Clear and Presentation em inglês.
Some of All Dangers. Some of All Fears, exatamente.
O Harrison Ford tem outro, aliás.
Tem.
São dois. Que eu estou lembrando o nome dele.
Air Force One.
Não é nada.
Não.
Seria incrível se o Air Force One fosse o Jack Ryan.
Não é nada. É o Clear and Present Danger e.
Esse é o primeiro. Patriot Games.
E o Patriot Games, exatamente.
Em que medida é isto um spin-off? Uma pergunta de spin-off.
Em que medida? É porque há várias versões dessa
sequelas,
personagem.
Não é? Estamos aqui no podcast Sequelas.
Bem-vindos. Nunca se queixou de formato até agora.
Pá, perdi. Acabei de perder.
Quando lhe convém.
Porcaria de perguntas.
Pronto.
Bruno, um ponto para Bruno Ricardo.
Um ponto.
Agora, pergunta para Bruno Ricardo para dois pontos.
Sim.
Nunca mais sou eu agora.
Agora é uma que eu não sei.
É por aproximação.
Ok.
A primeira metade é por aproximação e tem meio ponto. A segunda metade... Tem que ser exato.
E é
a aproximação varia quantos?
Varia em 5 anos.
Ok.
Com caraças, está ok.
Varia tempo. Em 5 anos, isto é uma data.
Okay.
Não é preciso o dia ou o mês.
Sim, só o ano, ok.
Diz lá. Pá, que é que eles erram depressa para voltar a mim?
Lei e ordem existe desde que anos? calma.
Lei e ordem?
Sim.
Mas qual? Original?
Tum-tum. Original. O pom-pom.
Desde o primeiro, não é?
Desde o primeiro.
O Lei e Ordem... É a margem de erro de 5 anos?
É de 5 anos.
Não
então,
podes...
Lei e Ordem, eu vou tirar o ano 91.
Super errado. Passa para a hora, vá.
Super certo. Super certo.
Há de ser porque ele fez 20 anos, acho que em 2012, 2013. Portanto, há de ser por aí.
É para 2 pontos, ganha já 1. Certo?
Ganha já 1. Sim, qual é a data? Diz-nos a data.
É 1990, a data.
Pronto, eu sabia que era por aí. Eu sabia que
não
era
é
por aí.
Meio ponto. Eu tive uma pergunta que só valia um ponto.
Não, para ti valia 2.
Para mim é
que
ficou
só com
um. E a segunda? Então, a segunda metade.
A segunda metade é quantos spin-offs gerou a Lei e Ordem?
Era o que eu queria ouvir.
E isto não há aproximação.
Não há aproximação aqui.
Conta com o original ou só spin-offs?
Não, spin-offs.
Só os spin-offs.
Subtrai o original.
Sim, ok.
Ele está mesmo a contar na cabeça dele.
Não, talvez não me esqueça nenhum.
Air Force One.
Eu arriscava 3.
E 3 é verdade. E 3 é verdade.
Foi calho,
Não, eram 3 ou eram 4. Eu podia estar-me a esquecer de algum. Eu 3 lembrava-me de certeza.
Certo?
Está certo.
Mais
tá
um
certo.
Ponto para.
Unidade Especial, Intenções Criminosas
e o Special Victims.
E Bruno Ricardo agora continua a ser ele a responder ou passa para o.
Agora é o ponto.
E vai calhar uma que eu realmente não sei. Lei e Ordem não saberia.
Não saberias
Lei e Ordem.
Sim, eu também não saberia esta. Portanto, não fiquei triste.
Então vamos a isto. na série Era Uma Vez o Homem,
ok,
houve 6 spin-offs. Tipo Anitta.
Cristo.
Quer, é a música na cabeça.
Quer que indiques 3 desses spin-offs?
E eu aí contesto que o original não Era Uma Vez o Homem.
É. Lance.
É, garanto que é. Que não faças essas porcarias à toa.
Pronto, okay. Alto, alto.
As estrelas. Isso é...
Opa, Era Uma Vez a Vida.
Sem fim.
Sim.
1.
Esse era o único que eu me lembrava.
Era Uma Vez o Espaço.
2.
Sim.
Pá, agora estou a ver. É que estou a pensar o Era Uma Vez o Homem, mas eu sei que não Era Uma Vez o Homem.
Era uma vez o Homem é original.
Era Uma Vez a Terra? Não sei. Uma coisa assim. Não
era
sei.
Uma Vez as Pessoas.
Era Uma Vez as Pessoas.
Não sei, vou ter que ver que continuem a falar isso.
Mas 6? Foi 6?
São muitos spin-offs. 6 são mesmo spin-offs, muitos spin-offs. Sim, sim, sim.
Uau!
É,
era Uma Vez o Sangue, ah, não, que era basicamente o spin-off dos gajos que andavam lá no sangue, humano, meu.
Sim, Era Uma Vez a Vida.
Era Uma Vez a Vida.
A banda sonora disso é fantástica. É de um gajo chamado Michel Legrand.
Ah, sim, sim.
Por acaso, foi à tua custa que eu fui sacar isso.
Sacar?
Foi ele, eu mandar isso. Pá, fez uma série de musicais clássicos franceses dos guarda-chuvas Cherbourg e etc.
Sim, 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 sim.
E o gajo tem uma série de bandas sonoras e fez uma banda sonora fantástica para a série.
A música era do genérico, Espaço. Percebe? A versão portuguesa do genérico era boa, do Era Uma Vez o Espaço.
Quem é que cantava isso?
Não é o Fernando Girão. Eu pensava que era
A gente achava que era Paulo Carvalho, mas não é. É um gajo chamado Pedro Malagueta.
Eu pensava que era o Fernando Girão.
Pedro Malagueta.
A sério?
Se calhar fazia músicas para audiovisual.
Eu achava que era o Fernando Girão. Não achava, nunca achei que fosse Paulo Carvalho.
O Fernando Girão?
Porque ele tinha aquela música que apareça um alien divino, ou um algo divino, lá o que era.
Mas é céu.
E batia um certo.
Assusta-me um bocado.
Porque é um índio.
Não foi o Carlos Panhar que escreveu a do extraterrestre para a Malia, não foi o Fernando Girão. Agora lembraste-me disso.
Exatamente.
Foi o Carlos Panhar.
Mas senhor extraterrestre.
Este, exatamente. É dele.
Portanto, desses spin-offs, como é que está a correr isso?
Está quase.
Está quase.
Falta-te um.
Falta-me um, mas eu não faço a mínima ideia do que é que era Uma Vez as Plantas.
Mas só falta um. Lá,
não, disse que eram três.
Disse Era Uma Vez a Vida.
Três ou seis?
Eram seis e ele tem de dizer três.
Ah, tem de dizer três.
Então vá.
Disse Era Uma Vez a Vida, Era Uma Vez o Espaço. E Era Uma Vez as Plantas, ou Era Uma Vez a Natureza.
Não, tu disseste Era Uma Vez a Terra.
Era Uma Vez a Revolução
Francesa. Uma Vez a Terra, ok.
Então recapitula.
Era Uma Vez a Vida.
A Vida.
Era Uma Vez o Espaço.
Era Uma Vez a Terra.
Era Uma Vez o Lixo.
A terra, ou a natureza, ou as plantas, não sei, escolha um que tiver certo. Provavelmente nenhum está.
Era Uma Vez...
Que tinha um qualquer de plantas, acho eu.
Estamos aqui a ver... isto conta?
Como?
Isto conta.
Ele disse Era Uma Vez a Terra, sim.
Pronto, conta.
Então, sério?
Uma Vez a
Terra. Quais eram os outros?
Era Uma Vez as Américas. Sim.
Era Uma Vez os Inventores.
Era Uma Vez as Américas, eu lembro-me disso.
Uau.
Era Uma Vez as Américas, exato. Era Uma Vez os Exploradores.
Epá!
Ora bem, coisas sim. que nos passaram.
Anda com o. Anda com o
Ressuscitado.
Sem querer.
Mas era uma. Foi lógico, era. Sim, tem que arriscar, arriscava esse.
Não, eu lembro-me de um que era da Terra, que era das plantas. Eu lembro-me de um episódio que era mesmo das plantas. Então, realmente.
Estavas a dizer, era Uma Vez a Terra. A Terra-planeta ou a Terra.
A Terra-planeta.
O chão.
Era
o chão,
né?
Mas se tivesse sorte, era. Era Uma Vez o Chão.
Era Uma Vez o Chão. Era ótimo se dissesse, okay, Era Uma Vez o Chão.
Passamos então para a quarta pergunta. Pergunta para Pedro Santo, mas faz cascata para o Nora. Portanto, faz cascata para o lado do inverso.
Okay. Aliás, esta pergunta, isto podem ser três perguntas, uma para cada um, porque está tripartida. Eu vou fazer isto.
Ok, sim, mas depois...
Pá, mudar as regras também.
Está a ficar...
Está a ficar muito baldeado. Está a ficar muito baldeado.
Não está nada. Vamos fazer.
Quem me der não estar aqui, filho.
O que têm estes atores em comum? Há uma personagem que interpretaram em comum?
Posso já arriscar?
Quero saber qual é.
Robin Hood.
Não.
Foda-se. Era 1000 pontos. Era 1000 pontos que dava. Copas no escuro.
Passamos agora a Bruno Fernandes. Não, pode ser para ti. Então, os atores são... E vais apanhar com os mais difíceis.
Umba.
Caralho, se for da minha vida. Tenho 0 pontos, cara.
Pelo menos para mim.
Incha.
Jack Ryan.
Outra vez Jack Ryan, merda, nunca vi esses filmes.
Então, o ator Billy Zane. Sim. Sabes quem é?
Sei, claro.
Stacey Keach.
Tenho que pensar nesse, para lá.
Eu acho que sei quem é.
Stacey Keach. Sim, e o outro?
E o outro é o Anthony Quinn.
Eu acho que sei quem é.
Estes atores fizeram a mesma
fizeram opção. Exatamente a mesma
opção. Isto é cinema ou televisão?
Isto é cinema e televisão.
Eu acho que sei.
Eu sei quem é.
O Billy Zane.
Só pode ser uma pessoa.
Billy Zane, é isso que
eu Anthony Quinn.
Barabbas, a con thief.
Amigo.
Era?
Tu não podes jogar.
E o Stacey Keach?
Billy Zane, que agora...
Billy Zane, get my love.
Sério?
Chiu, não... Falando de outras coisas. Eu tenho quanto tempo a pensar? 10 minutos?
Tens algum tempo? Não sei se querem falar um pouco de...
Meia hora?
O Anthony Quinn, por exemplo, entrou numa sitcom muito conhecida depois do Oscar, porque acho que ele ganhou um Oscar
Pelo Zorba,
a determinada altura.
Ganhou pelo Zorba?
Não, esse...
Ganhou.
Estás a falar do Anthony Quinn? Sim. Ah, eu estava a falar do Stacey Keach.
Ah, pensei que estava a falar.
Ok.
Quem ganhou pelos Arbogues?
Stacey Keach ganhou. O Stacey Keach, espera lá.
O Stacey Keach também ganhou um Oscar. É um ator oscarizado. Sim. Infelizmente.
É um gajo que eu confundo com o Brian Cox.
Exatamente.
São parecidos.
Stacey Keach é o gajo que era o diretor da prisão do Prison Break.
Já sei. Stacey Keach fica a meio caminho entre o Brian Cox e o Powers Booth.
Já sei.
Epá, não. É mais Brian Cox.
Já sei que
Powers
é o Booth,
mas ok.
Querem explicar quem são esses dois atores?
O Powers Booth, é o tipo que era o gerente do bar do Deadwood.
Sim.
E por sua vez o Brian Cox já entrou, já foi o Hannibal Lecter.
Não,
foi
Manhunter. Manhunter.
Manhunter, exatamente.
Sim. E entrou no segundo Bourne.
25ª hora também. É o pai.
Sim, exatamente. É o pai do Edward Norton.
Pá, isso é uma série, mas olha lá, a personagem que esses gajos fizeram entrou numa série, a série deles, ou entrava às vezes em Special Appearance?
Eles interpretaram a mesma personagem, tanto no cinema como na televisão.
O Willy Zane foi televisão à partida, não é? Com o Willy Zane.
Não sei qual é.
Os são os mais difíceis. Se calhar vai ser muito fácil depois, quando disseres. Mas passa para eles?
Passa para a Nora, não é?
Passa,
não.
Para o Bruno. Passa para o Bruno.
É, não.
Passa para a Nora.
Passa para a Nora.
Mas com os mesmos atores, não é? Não é os novos.
Com os mesmos atores.
Eu queria os mais fáceis.
Pronto.
Pode ser que
nem
com os novos? Mas então com os mesmos atores?
Sim.
Eu também confesso que não estou a ver nenhum ponto de ligação entre esses.
Mas esforçaste para...
Eu esforcei-me por te lembrar que era o Stacey Keach. Já fiquei contente. Não quero saber mais nada.
Estava a ver a pista do João e eu acho que vai ser uma coisa que quando me disserem a resposta eu vou fazer um ah pá, mas não estou a ver agora, portanto passa a palavra.
Passa para o Bruno.
É
passa
o fantasma?
Não.
Não é?
Não é.
Não.
Não é.
Não
foi Barrabás, não.
Alguma.
Foi Barrabás.
Barrabás.
Mas que série é que...
Foi Barrabás.
Eu calculei que fosse uma porcaria bíblica.
Billy Zane é minissérie, e ele era a personagem principal, é mesmo Barrabás. Anthony Quinn, o filme Barrabás.
Sim, o Anthony Quinn fez um Barrabás, mas os outros dois não estavam a associar ao personagem.
Sim,
o
Anthony Quinn também
me lembrei. Brian Cox de... Não. Stacey Keach fez de Barrabás.
E o Stacey Keach fez de Barrabás num dos filmes sobre a vida de
Cox. Todos que é o que devia acontecer sempre, não é?
Exatamente.
Ah, para mim agora podemos ir para a frente, por isso.
Um ponto para o João. E agora? Para ti outra vez.
Mas com outros atores, com melhores atores?
Então para quem é?
Não, eu acho que isto era a mesma personagem.
Para mim é para a Nora.
Eu acho que isto era a mesma personagem.
Agora é para a Nora. Esta é para a Nora.
Pois que esta é fácil.
Ok. Vá.
Agora é para ti. E são outra vez três atores e tu tens que dizer que personagem é que eles têm.
Ah, ok. Certo. Muito bem.
Adam Sandler. Gerard Butler. Jack Palance.
Mr. Deeds?
Não.
Isso, estamos a falar de uma personagem...
O Águas.
pensa bem, uma personagem que pode ser interpretada... Isto são, cada vez que uma personagem é interpretada por vários atores, quer dizer que é uma personagem até...
Icónica, bastante, sim, tem que ser.
Pois, é isso. Então, agora o Adam Sandler, geralmente não estou a ver. Foi por isso que eu também disse Mr. Deeds, porque o Mr. Deeds era um remake, já não sei tanto.
Era, mas daí a ter Sandler, três atores em
que... Adam Sandler, Stacey Keach e bem.
Não era Stacey Keach e Cole Butler.
Adam Sandler, Gerard Butler...
Gerard Butler é o escocês.
É o escocês. E o Jack Palance.
Jack Palance já morreu.
Sim.
Isto é pá, isto tem de ter tempo.
Não estou...
Há bocado
estavas a pedir, ah, bola, vou falar.
Não sei.
Okay, mas agora tem de ter tempo.
Mas ele estava a articular pensamento enquanto estava a pensar.
Sim, pronto, não sei, passa a palavra.
Tens de fazer filibuster.
Passa.
Eu também não sei agora.
E agora é o Bruno.
Porque Adam Sandler, eu não vou ver o Adam Sandler fazer outra coisa que não é Adam Sandler.
Sim, agora é o Bruno Ricardo.
Sinceramente, agora fiquei um bocado...
Adam Sandler, Gerard Butler...
E Jack Palance?
Jack Palance.
O filho do diabo?
Não.
Olha, por acaso não era mal pensado essa.
Até porque isso não era... Eu não ia...
Sei lá, essa coisa dos cowboys, não sei o filme de cowboys agora. O Jack Palance assim muito a cowboys.
Jack Palance tem o filme com o Billy Crystal
e com o Slickers.
O Humor e as Vacas,
1 e 2.
Ai, eu já não vejo isso antes.
E com o outro ladrão do Sozinho em Casa.
O Daniel Stern.
Exatamente.
Então,
já passou por tanto?
Sim, mas tu...
Ah, só sei isso, pá.
Bolas?
Não sei.
Adam Sandler, Gerard Butler, Jack Palance.
Diz lá.
Drácula.
Oh, really?
Exatamente.
Ei, pois é, o Hotel Transilvânia.
Oh. Ei!
Caramba,
esquece.
Tem namorada!
É verdade, o Jack Palance acho que interpretou o Drácula para aquele risco espanhol.
Exatamente, para os dois francos.
Exatamente.
É justo. Pergunta, terceira pergunta agora, para o Ricardo com cascata para Pedro Santo.
Está bem, diz lá.
Bruno Ricard, não?
Ah, Bruno Ricard. Bruno Ricard. Posso ouvir ou não?
Vamos
sim.
a isto.
Sim.
Três atores também.
Sim.
Robert De Niro. Christopher Lee.
Sim.
Bela Lugosi.
Oh. Drácula outra vez.
Pode ser.
Às vezes é que é, né?
Ah, o Frankenstein.
Exatamente. Exatamente. Só podia aqui ser. Uma pequena rasteira, porque tanto o Bela Lugosi como o Christopher Lee interpretaram os dois monstros.
Drácula e Frankenstein.
E o Robert De Niro.
Qual era a rasteira? Do Drácula e o monstro de Frankenstein?
Christopher Lee e Bela Lugosi.
Eu acho que a verdadeira rasteira é Adam Sandler. Ninguém se lembra do Adam Sandler ter feito Drácula.
Não, ninguém se lembra do Adam Sandler no geral.
Eu não me lembro do Butler. Eu lembro do Adam Sandler fazer
Drácula. Jared Butler entrou no Drácula 2000, acho eu.
Foi, é verdade. Jesus.
Então, do Wes Craven. Do Wes Craven, não, produzido pelo Wes
Craven. Produzido pelo Wes Craven.
Não sabes que é do sim. Patrick Letoussière.
O Wes Craven já morreu também.
Então, mais dois para Bruno.
Calhou mais fácil, claramente.
Não quero dizer nada, mas Bruno
sim,
está
deste,
com...
Sim, três era mais fácil.
Está com 5 pontos, Pedro Nora com 2 e...
Mas estão de acertar 0.
Voltamos ao Pedro Santos, então.
Disse-lhe uma ocalha também. Não sabia que valia dizer ocalha.
Drácula.
Agora vais ter que dizer... qual é a série original de...
Você já?
Sim. Calma, diz.
Arsenio Hall Show. De Arsenio Hall Show. Se eu acertar é 1000 pontos.
O Arsenio Hall parece que era dealer do Prince. É o que se diz.
Sim, sim, sim. Sim, sim. É o rumor, sim, sim. É o rumor que se fala.
Está a ser racista.
Mas quem o diz é a Sinead O'Connor.
Ah, então,
já acredito.
Então pronto, é melhor. É
já
não,
acredito.
Não é lá.
Bem, Pedro Santo, qual é a série original da série Angel?
Angel. Isso é fácil, mano.
Calma que
calma que eu não sou nerd disto. Angel, qual é a Angel? É a...
Angel.
Angel. É aquela do Aerosmith.
Algum dos concorrentes quer esclarecer a Pedro Santa acerca da série
é
Angel?
É uma série com um ator que passa a série toda vestida de preto.
É um vampiro com alma.
Eu não vi essa porcaria, mas eu diria que é da porcaria da Buffy. Porque eu não vi nenhuma dessas duas séries. Acho execráveis as duas.
Pronto.
Não, já ia dizer Buffy, porque, mas eu não vi nenhuma destas séries. Eu acho que não é com o gajo do Ossos, ou um gajo para
ser...
Exatamente. Viras a série.
Eu que sei. Nunca vi esta série e não respeito. Eu sei que vocês... Eu percebi logo que vocês eram fãs.
David Borneas.
Borneas. Não sei dizer o nome dele.
Pontos.
Mas estás a ver, mandar ao calhas, moral da história, mandar ao calhas sempre é bom.
Eu não sabia que foi. Eu podia ter mandado ao calhas nas outras também, não sabia.
Bruno Ricardo.
Sim.
Série original, Boston Legal.
A Practice.
Que em português é...
Causa Justa.
Exatamente. Isto também era só...
Português, meu! Isto não é português.
Português de Portugal, atenção.
Porque Practice não era um nome muito conhecido.
Se bem que, Justa, se bem que é um spin-off de um personagem que nem era bem personagem da série. Ele só entra para aí na última temporada.
É o Alan Shore. Exatamente.
Sim, sim, sim.
É verdade.
É um spin-off.
É um spin-off.
Se for a mesma personagem, é spin-off.
É o mesmo personagem.
Pedro Nara.
Vou ficar em último agora. Preparem-se.
Pois, fica.
Pois, fico.
Então, diz-me lá. Qual é a série original de... NCIS.
Eu sei.
Jag.
Exatamente.
Incrível, meu.
Se bem que os personagens aparecem só num episódio.
Também, exato.
Homem.
Sim. Não estou a dizer também... que é spin-off, mas os personagens aparecem só num episódio.
Se é o CSI, esse NCIS.
Que é,
NCIS.
Não, o Jag era o Tribunal Militar para velhotes.
O truque do produtor destas séries, que é o Belisário, que ele, já o NCIS Los Angeles também foi num episódio da NCIS. Eles meteram lá num episódio para introduzir os personagens e depois...
E acho que eles agora estão com uma gimmick que é vamos meter portugueses em todos os NCIS.
Yeah.
Sim, no Cyber, vou meter o Diogo Morgado.
Exatamente.
A sério?
E no Nova Orleans, tem algum
o Sexy português? Jesus.
Mas é o da Daniel Roy, esse
é o Los Angeles.
Esse é o Los Angeles.
Ah, não sabia, está bem. Não vou ver.
Como então, é que chama isso? É um gimmick?
Chama-lhe gimmick.
Porquê?
Gimmick é uma particularidade.
Okay. É um piscar de olho, não é? É um piscar de olho, em português é um piscar de olho.
Pois havia mais uma pergunta extra, mas é demasiado fácil.
Havia. A pergunta extra era a série original de Frasier. Mas eu não vou dar essa. Mas pronto. Pergunta boa.
Agora, outra vez para Pedro Santo, cascata para Pedro Nora.
Pedro Santo.
Diz lá.
Indica 4 dos 5 spin-offs.
Cara, tanto,
calma, isto não é assim tão complicado.
Cidadão!
Não sei.
Cidadão!
Diz lá, mas não sei.
Até eu que não sei nada disto consigo lá chegar. Indicar 4 dos 5 spin-offs de Star Trek.
Ei! Não sei nada dessas coisas, sabes bem que eu não sei.
Sabes, caralho.
Star Trek.
Já acertaste.
Passa lá para mim, vá, vamos embora.
Quem é o spin-off de
Também não vai passar para mim.
O Star Trek tem spin-off?
Há o Star Trek normal.
Tem, sim, senhor.
Há o normal que...
Era uma série feita com os mesmos atores dos filmes.
Eu acho que sei mais os nomes dos capitães do que da série.
O Spock e não sei o quê. E depois fizeram-se uma série de séries posteriores.
Com outros atores?
Sim.
Sim.
Star Trek... Enterprise?
Exatamente.
A série?
Sim.
Sim.
Isso não é o nome da nave?
Amigo, é o nome, é o nome de uma série, Star Trek Enterprise.
Mas isso ao calha. Ganhar uma coisa?
Não, vai-me mais 3.
Não sei, mais 3.
Tu consegues, caras?
Não sei, disseste completamente.
Não deixaste a vitória a mim, pá. Vá.
Eu vou passar, não
passa nada. Calma.
Mas dás-me um ponto se acertares. Senão vou ficar aqui para sempre a pensar. Calma. E isto acaba.
Eu vou fazer a Pedro Santos.
Se o Nar me der um dos
vais
pontos.
Vais ouvir as respostas e vais ver.
Olha que não.
Eu não sei, não sei.
Se não souberes Star Trek.
Eu não sei, Star Trek.
Pelo menos talvez uma é capaz de ler, que é Enterprise. Mas as outras não.
Enterprise é o nome da nave e disse ok.
As outras não souberes, não vais lá.
Enterprise é a mais difícil de todas.
Não, não é. Toda a gente vai dizer Enterprise.
Até porque há uma delas que nem sequer é conhecida por Star Trek. É conhecida pelo nome que lhe é dado a seguir.
Pronto, então, Pedro Nora.
Faça o Nora, Nora dá-me um ponto, se acertar.
Não chegamos a esse acordo.
Força, Nora. Nora, ponto extra de 0 a 5.
Ok, isto eu não tenho pontos
extra. 5.
Eu disse uma e não sabia, eu sabia 0.
Meio ponto. Meio ponto se disseres 5.
Mas isto meio tomate, enfim. Porcaria de jogo injusto.
Ponto e meio se ganha. Ponto e meio se.
As 5? Espera, eu vou dizer Next Generation.
Sim.
Deep Space Nine.
Sim.
Nunca na vida.
Voyager.
Sim.
Enterprise.
Sim.
E Animated Series.
Exatamente.
Animated Series é um spin-off?
É.
Pronto, ok.
Animated Series.
Sabia que estava na convenção de Trekkies, não sabia.
Deep Space Nine é o tal que é conhecido só.
É, exatamente,
Deep
é só por Deep Space Nine. Se não souberes, não sabes o que é.
Enterprise
é conhecido.
Enterprise é que era inicialmente só conhecida somente como Enterprise e depois é que meteu Star Trek.
Normalmente o pessoal a referir-se a essa série, Deep Space Nine, só dizem Deep Space Nine. Raramente dizem Star Trek.
Ah, mas nos títulos, nos créditos iniciais, aparece Star Trek.
Bem entendido, mas normalmente não é conhecido por isso.
E agora é para quem?
Agora é para Bruno Ricardo com cascata para Pedro Santo.
Atenção, Bruno Ricardo. É mais uma parecida com esta para dar o revés.
Outra vez naves? Ou super-herói?
Outra vez naves.
É pá, vou.
Indica 2 dos 9 spin-offs de Star Wars.
2 dos 9, um cara. 2 dos 1000. Inventa um dos 1000 spin-offs.
Clone Wars?
Sim.
O Christmas Special conta?
Conta.
Pronto. Então, Christmas Special.
Sério? Não conta.
Então pronto, não conta.
É pouco, quer dizer, Christmas Special.
Rogue One conta?
Ainda não saiu.
Vocês querem mentalar.
Mas contam os de cinema.
O que é que está acontecendo? Star Wars não há
ele tem que dizer quase. Ele tem que dizer 2 filmes de Star Wars?
Não.
O que é que ele tem que fazer?
2 filmes associados ao universo Star Wars.
Dois dos spin-offs de Star Wars.
Mas estão a falar daquelas séries que houve de...
Há um boneco, até é isso.
Vamos falar de filmes. Já disseste um.
Não, eu disse uma série, por acaso.
Não, há um filme que depois originou a série.
O Rogue Nation não é um filme?
Rogue One é um filme. Então, mas
ainda não sei.
O Clone Wars também é um spin-off?
Tu consideras um spin-off, então que ele não é uma prequela?
Não,
é
um spin-off.
Clone Wars?
O Clone Wars é uma prequela. Até
então, mas por esse, não é um episódio 2.
Por este sentido, há spin-offs que foram referidos que não podem ser spin-offs.
É uma série de animação que depois deu origem a uma série.
Houve até duas séries de animação chamadas Clone Wars.
Exatamente.
E é bom isso?
A segunda, por acaso, é bastante agradável.
Mas eu vou contar então? O Rogue One. O Rogue One ainda não saiu, mas é um spin-off. Mas eu estava mais a pensar que o Christmas Special dava e também os Ewoks.
Sim.
Os Ewoks e os Rebels, a série agora.
Eu não vou dizer os
Sim,
novos.
Star Wars Rebels. Exatamente.
Então
Star Wars
é Rebels. Uma... Não, não vou dizer, mas os dois mais conhecidos, os três mais conhecidos.
O Ewoks já viu uns bonecos bem merdosos dos Ewoks quando era garoto.
Sabia, é verdade.
É a Caravana da Coragem, o Ewok Story.
Caravana da Coragem, isso é um filme mesmo.
É um filme, são os dois filmes.
Mas havia bonecos também.
Caravana da Coragem.
Em Andorra.
Battle for Endor.
O Battle for Endor também. O Christmas Special, claro que conta.
Olha que.
É sobre o Earth Day.
Robot Chicken conta?
Não.
Ah, ok.
Para isso, o Family Guy também contava.
Mas não é que os atores.
Darth Vader Big Jerk conta?
Não.
Ou Horror Wars também conta?
Horror Horse?
Sim, a paródia porno de Star Wars.
Conta? Para quem?
Existe uma paródia porno de Star Wars. Spaceballs, conta.
Sim.
Pedro Nara,
pergunta.
Sim.
Qual destes filmes não deu origem a um spin-off?
Eia, meu. Ok.
Casa Blanca. E Tudo o Vento Levou. Apocalipse Now.
Qual não originou? Portanto, os outros dois originaram.
Portanto, temos aqui Casa Blanca.
Uhum.
Há um que tenho a certeza que originou.
Eu vou gostar muito que me expliques quais são os spin-offs dessas porcarias.
Não, há um que eu sei. E até te digo, quando disse o ator original da série, tu até te vais passar.
Eu vou passar zero.
Se não for Luís Esparteiro, não vou passar.
É pior que Luís Esparteiro. Stacy Kitsch. Mas tem mais cabelo que o Luís Parteiro.
O Luís Parteiro, vou já dizer que é das minhas pessoas favoritas de seguir nas redes sociais, que é uma pessoa muito feliz, de bem com a vida e gosta de alegrar os outros.
Então, quais as opções? É Casablanca e Tudo o Vento Levou
e Apocalipse Now.
E eu vou mandar ao Calhas e dizer E Tudo o Vento Levou.
E Tudo o Vento Levou teve um spin-off.
Teve, sim, senhor.
Caramba.
Que chama-se Scarlet. Exatamente. E é sobre Scarlett O'Hara, exatamente. Depois.
E o Casablanca também teve um spin-off.
Casablanca até teve dois spin-offs. Teve pelo menos um livro,
sim, um em filme.
E um em TV.
Em TV, exatamente. Que era o Everybody Comes to Riggs.
Se não errou, sou eu responder. Vou responder então.
Ah, como é que é? E quem é o ator?
É o David Soul, do Starsky and Hutch. Interpreta o Rick Blaine, do Humphrey Bogart.
Exatamente.
Portanto, imagina esta combinação.
Meu Deus.
Eu assumi do Apocalipse Now por causa do documentário e isso, da Hearts of Darkness.
Isso não conta. Porque é um documentário da rodagem do filme. E o Tropic Thunder não conta.
Mas o Apocalipse Now é mesmo o único destes três que não teve um spin-off.
Tinha quase.
Mas errou e não passou para outra pessoa. Mas que porcaria de quiz é este?
Ah. É um péssimo quiz master.
Então, mas tu devias estar atento também.
Tu nunca vais apresentar um quiz.
Passava para quem?
Tu
és para master,
portanto, passava para mim.
Não,
coisas.
Mas atenção, este não é bom para passar, porque não, a partir do momento em que diz não, tem que ser um dos outros dois.
Pronto, mas ainda...
Tinha que ser um dos três também, vejam bem, é um bocado a diferença. Pronto. Passava para mim, não era? Seus merdas.
Mas eu acho que já não tens...
Não era para mim. Eu sabia qual é que era, portanto, se me quiseres dar um ponto, estás à vontade.
Eu não quero ganhar.
Pronto, agora, e havia uma pergunta de desempate que não vai ser usada, mas agora vamos fazê-la, vá.
Pronto, Humphrey Bogart.
Pode ser para Pedro Santo, tem menos pontos. Santo, essa para si.
Sim.
Diz lá.
Humphrey Bogart entrou num episódio de que série? Twilight Zone, Tales from the Crypt ou Alfred Hitchcock Apresenta? Humphrey Bogart.
Eu diria Twilight, mas é um bocado por...
Porque é que diz Twilight?
Sei lá, cronologicamente acho que faz mais sentido.
Então e o Alfred Hitchcock Apresenta?
Yeah. Alfred Hitchcock Apresenta não é... Sei lá, meados de 70 já?
Não,
Alfred Hitchcock Apresenta é a década de 60.
É a década de 60,
Imaginava mais velho.
Houve uma posterior.
É pós-Psycho. Sim, mas a original é pós-Psycho, que é quando ele era mais popular, então lhe deram série de televisão.
Exatamente.
E tinha o gajo a apresentar?
Sim. E já apanha aquela fase depois, descendente da carreira, quando ele sai um bocado...
Aliás, foi descendente.
Não, o Alfred Hitchcock nunca teve uma fase.
Foi aí que entrou aquela música.
Exatamente.
Muito bem.
Mas sim.
Essa série chegou a passar em horário nobre na TVI. Nos inícios da TVI, passava em horário nobre.
Verdade.
Saí via.
Em horário semi-nobre.
Sim.
Digo-vos novamente que o Twilight Zone, o original, aguenta-se muito bem agora e é ótimo, se quiserem recordar.
Para ver antes de adormecer?
Isso passava nesta.
Ficar a pensar nisso.
Isso chegou a passar, chegou a passar nesta RTP Memória. Chegou a passar nesta RTP Memória.
O que? O Alfred diz qual que apresenta?
Não, o Twilight Zone.
Qual era a outra?
Tales from the Crypt.
Ah, isso não. Isso é
Tales from the Crypt. Olha, houve aqui um bom spin-off, se a senhora ouviu. Diz que lá. Era um Tales from the Crypt. Era isso ou não? Contado por aquele homem do...
Qual homem?
Qual?
O homem de quem?
O homem do Game of Thrones, aquele homem que é alquimista. Que recuperou o Mount.
O Julian Glover? Não, esse é o monge. Esse é o monge.
O homem do Game of Thrones que fez
o tipo
há um gajo que é uma espécie de Frankenstein que foi buscar o cadáver do The Mountain e reviveu.
O Ian McShane.
Um gajo que é lacaio da Cersei.
Eu estou a ver a cara dele, mas não estou a ver.
Ah, ok. O Qyburn.
Mas o Mountain tinha morrido. Não vi isso. Quem é que matou o Mountain?
Estás a spoiler já. Estás a spoiler os ouvintes.
No combate contra o gajo de Dorne.
Contra o Viper.
Ele não morreu.
Não,
tinha veneno aquela.
Sim, tinha veneno a lança.
Mas ela tinha dito que ressuscitou o Mountain, portanto é como.
Não, ressuscitou, lá está, porque o gajo morreu.
Mas foi o Moreira a dizer o spoiler, não fui eu, é só isso.
Eu já spoilei logo.
Foi Moreira, não fui eu.
E então processem-nos.
E para aqueles que estão a acompanhar, vamos apresentar uma lista de personagens de Game of Thrones aos quais não se devem afeiçoar. Não, não sei nada.
Então, Pedro Santos. Não queres dizer nenhuma?
Eu respondi aquela, já percebi que estava.
Qual?
Eu respondi a Twilight Zone.
Twilight Zone, não. Portanto, agora passa para...
Sim, como assim?
Passa para a Nora, não é?
Passa para a Nora,
não é?
Alfred Hitchcock, presente.
Não.
Ainda bem, era acertável. Era o que eu mandava, era Tales from the Crypt.
Não, sério. Portanto,
ninguém ganha um ponto com esta...
Estou todas erradas. Eu acertei. Eu acertava se passasse...
Foi o Tales from the Crypt.
Foi Tales from the Crypt.
É espetáculo.
Estás a explicar.
Em que ano foi isso?
Foi um episódio. Foi em... inícios de 90, 94, foi. Por aí.
Uau, tem de ver isso,
eu não vou ver a mesma, mas...
Porque era Robert, Robert Zemeckis realizou um episódio,
claro.
E foi buscar em imagens do... do Humphrey Bogart, e aquilo é um episódio que se passa todo na, na primeira pessoa, tu só vês pelos olhos dele.
Pobre.
E quando o gajo ou olha para espelhos ou está junto a um vidro, dá para ver o reflexo, e é o Humphrey Bogart. E foi a primeira vez que manipularam uma cara para, para dizer coisas. Que,
para dizer coisas.
Que não estava a dizer.
Que não estava a dizer.
Então e a voz? Também imitaram a voz do gajo?
Não foi no Young Sherlock Holmes que isto também aconteceu?
Isso conta como entrar o Humphrey Bogart?
Não, não. No Young Sherlock Holmes usaram pela primeira vez efeitos digitais.
Sim, mas eu tenho ideia que tiveram a fazer isso também com a cara dessa estátua. Exato, não. Desse soldado formado em convicto.
Agora, podemos fazer perguntas também.
Façam perguntas
agora. Agora façam perguntas a nós.
Sobre spin-offs?
Sobre spin-offs.
Ah, isto resta dizer que quem ganhou...
Por larga margem.
Por larga margem. Foi o Bruno. Com... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Em segundo lugar ficou Pedro Nora, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e meio.
Meio?
Por causa dos 5.
Pá, pontos extra, coisas trequis.
Pedro Santo tem 2 pontos.
Em quais, em quando é que ele fez 2 pontos?
Acertei, não sei qual.
Acertou,
acertei uma fácil.
Foi aquela do... Okay. Do não, não foi.
Ah, não, era uma que eu nem sabia.
Foi a do spin-off, foi a da Buffy.
Foi a da Buffy.
Foi a da Buffy.
Foi da Buffy.
Se eu tivesse acertado essa, se me tivesse calhado, quase ganhava a obra.
Achei as perguntas péssimas todas, péssimas. Tudo trekkies e Buffies e... Pá, a televisão não é isto, a televisão tem coisas.
Agora ficam todos a pensar, quantos atores da série Game of Thrones já fizeram de vilão na saga James Bond?
Isso é uma pergunta legítima? Tu sabes legítima. A resposta?
Acho que sei.
Uau.
Da saga James Bond?
Que sei.
Acho que sei.
Acho que sei.
Eu nunca vi um James Bond, portanto, à partida não vou responder.
Pá, vocês lembram-se de uma série?
Calma.
Calma, agora tem que responder. Agora são vocês a responder.
Seu Bosta.
Seu Bustelão.
Quantos?
Sim. Quantos atores? Sim.
Três.
Eu acho que os sei.
Três.
Porque não tenho certeza se houve um que entrou ou se é o que estou a imaginar que ele entrou.
Ah, na minha cabeça também. Sim.
Mas já acho que aqueles que eu sei, tenho a certeza.
É que eu agora, assim, de repente, não estou a ver absolutamente nenhum.
Tens... o Jonathan Pryce, que entrou no Tomorrow Never Dies.
Tomorrow Never Dies.
Tens o Sean Bean, que entrou no GoldenEye.
Exatamente.
O tens o Julian Glover, que faz aquele monge que é...
O Grandmaster Pycelle.
Exatamente. Exatamente. Que entrou no...
Nos primeiros Bonds.
Exatamente, nos primeiros Bonds.
A sério?
Sim.
Foi Russia, Russia with Love, acho
sim,
eu,
sim,
talvez.
Sim, sim, sim.
Sim.
Uau.
E também entrou no Star Wars, esse caso.
Exatamente. E também entrou no Indiana Jones, que fazia Indiana o vilão Jones, da Última Cruzada.
Então, Última Cruzada, exatamente.
Então estamos a falar de quantos...
Estou a contá-los, calma.
Três.
Eu estava a pensar no Michael Ironside, mas acho que o Michael Ironside não entrou. Não, Michael Ironside não.
Michael Ironside é
dos filmes do teu amigo, do Paul Verhoeven. Estou a falar no outro gajo. Também é Michael, mas ele é francês. É o vilão do Moonraker. E entrou no Munique também. Mas ele acho que não entra. Eu penso que não me está a escapar nenhum.
Jonathan Pryce, Sean Bean e realmente o Julian Glover.
Eu fiquei foi muito chocado quando descobri que a mãe daquela rapariga muito bonita que estava casada com o reizinho, eu não sei os nomes das personagens.
Diana Rigg também. Mas não é bem vila.
Como é que chama aquela rapariga que estava.
Bond Girl no Marjorie Secret Service.
A Marjorie, qual é?
Marjorie.
A mãe não parece. Não
a mãe
sei.
Não há avó.
Ou... A avó, sim.
É dos Vingadores.
É
Emma Peel.
Fiquei muito chocado com isso.
Sim.
Não, e ela é também. E ela é também. Lá está, está a falar agora com o Bruno. Ela é a Bond Girl, a única Bond Girl a casar-se com o James Bond ao Serviço de Sua Majestade.
Exatamente. On Emergency Secret Service.
Já falam isso.
Também conhecida como o filme do ator Bond, ninguém se lembra.
Jorge Lazenby.
Mas é um bom filme.
Por acaso é o meu preferido.
Para um Bond, que são todos porcaria, até um bom, para um Bond.
E o vilão nesse filme. O vilão nesse filme é um ator que também entrou numa série de televisão, no Kolchak, que era o Telly Savalas.
O Telly Savalas é muito bom.
Vocês lembram-se? Era aquele careca.
Sim, exatamente.
É. Olha lá, vocês lembram-se daquela.
Era com o Jack,
aquela série que era com o Lannister pai. O pai Lannister.
O Charles
Dance. Sim.
Que era. Era tinham feito um híbrido entre uma pessoa e um gorila. Lembra-se disso? Não.
O quê?
Não,
então,
a série não.
Primogénito.
Eu no Charles Dance só me lembro do último grande herói.
Também. Já tinha falado disso.
Estou a dizer que isso era verdade, era uma série.
Já tinha o Space Truckers.
Mas era tipo, não era assim de humor levezinho, era uma cena pesadona. E o gajo, entretanto, teve um gorila. Agora depois não vou contar mais nada. Mas é um garoto, não é?
O quê?
Juro que é verdade. Vê, procura essa cena.
E a mosca 2? Que ele nasce uma mosca.
A mosca 2?
O Jeff Goldblum põe-se na Gina Davis, não é?
Sabe quem é o filho da mosca 2?
É o Eric Stoltz, não é?
Pois é.
Exatamente.
Ah, isto
o ex-Marty McFly.
Caraças.
Ele chegou a ser o Martin McFly.
Ele filmou cenas. E depois o Zemeckis disse, afinal, não
tinha. Yeah. Deve ter sido incrível. Eu gostava bem de ter visto essa cena.
Já disseram que está para breve a edição com o Eric Stoltz a sair.
Eles têm as cenas nos DVDs do último aniversário. Eles têm lá as cenas.
Eles chegou a filmar as cenas todas.
Eles filmaram quase o filme todo.
Eles filmaram quase o filme todo com o Eric Stoltz.
Uau, eu pensava que não era só um ou dois dias.
Inicialmente eles queriam contratar o Michael J. Fox. Ele sempre foi o primeiro ator a contratar. O problema é que com a série Family Ties.
Exatamente.
Ele tinha de gravar a série e os produtores da série Family Ties.
Mas o estúdio não era ao lado. O estúdio do Family Ties não era ao mesmo ao lado.
Depois o Zemeckis lá falou com o Spielberg. O Spielberg falou com o criador da série, que era o Gary David Goldberg. E ele disse assim: ok, o Michael J. Fox filma durante o dia a nossa série e à noite vai filmar o vosso filme. Pronto. Portanto, foi tudo filmado à noite. As cenas do Michael J. Fox, praticamente.
E o Lobisomem? Contei uma história sobre o Lobisomem.
É, o Lobisomem não conheço tão bem, mas apesar de haver uma série agora.
Pois é.
Teen Wolf.
Lobisomem é mais...
É o mesmo universo?
É o mesmo universo.
É mais conhecida a série do que os filmes.
É pena.
É verdade.
Hoje em dia... Sim.
Qual série?
Hoje
em dia... Eu sabia que havia uma série, descobri agora.
A série tem 9 temporadas.
É uma série de MTV, produzida pela MTV.
Oh, conhecido na vossa cabeça de garoto.
Não. Está muito publicitada. Vais à Comic Con, tens lá os atores.
Lobisomem...
Tu vais à Praça da República, tinhas lá um cartaz a semana passada do Lobisomem nova temporada.
É verdade.
Okay? Não concordo e não aceito sequer.
Nunca não vi aceito. A série, também concordo contigo. Nunca vi a série e tal e isso, portanto também não, nem quero ver. Mas já me falaram
muito. Em Portugal, agora para essa série, não aproveitaram a melhor tradução de sempre de nomes.
Verdade.
De,
por acaso é verdade. Por acaso é verdade.
É Teen Wolf?
Não, o Lobisomem.
Lobisomem é a melhor tradução de sempre.
Então pronto, fica aí a pergunta para os restantes da sala. Qual é a melhor tradução de inglês para o nosso português?
O Lobisomem. O Lobisomem 2.
Não, ele já escolheu essa. Pá.
Foi eu que escolhi. Não é, ninguém escolhe, é o que é. Ninguém escolhe, não.
Que resulta melhor que o original.
Sim, isso também é verdade.
A pior, eu acho que podemos todos concordar, porque é uma imitação barata, é a do West Wing para os Homens do Presidente. Que é reaproveitar uma tradução que já existe.
É verdade.
Para outra que não tem nada a ver.
Eu acho que a pior é o Lost in Translation. O amor é um lugar estranho.
Não, desculpa. Retiro o que disse.
Lost in Translation / o amor é um lugar estranho.
Há três anos, tinha um filme com Robert De Niro e Paul Dano, que é o outro ator que as pessoas podem se lembrar do There Will Be Blood, o Paul Thomas Anderson.
Sim.
Fez Brian Wilson.
Sim.
É conhecido.
Fez Brian Wilson.
Quando são conhecidos, não deixes referência.
Love and Mercy. Pronto.
O Paul Dano é conhecido por Kevin.
E o filme, não me lembro agora do título em inglês, mas era qualquer coisa do género Bad Night ou uma coisa assim. Ou Bad Night of the City, assim. E a tradução em português era Mais um dia da trampa nesta cidade de merda.
Ah, pois foi, eu lembro-me disso.
Então, e o que belo par de patins.
O belo par também me lembro
desse. Que belo par de patins.
Forgetting Sarah Marshall,
que belo par de patins.
Que belo par, reticências.
Que belo par, reticências.
Calma, aconteceu há muito pouco tempo uma situação com aquela paródia, o 50 Shades of Black.
Pois,
era uma paródia com o 50 Shades of Grey.
De quem? Dos grandes parodiantes negros, dos irmãos Wayans.
Mas o problema nem sequer é o título ou a tradução, porque 50 Sombras de Black traduziram assim. Mas a tagline, aquilo que estava nos posters, é: quando experimentas Black, não queres outra coisa. Eu acho que traduziram tão literalmente essa tagline que não.
Quando chegou Black, era, não é?
Quando chegou Black, go never
tens
go
agora,
back.
Quais eram as hipóteses?
E em português,
não. Tens agora o Central de Inteligência, que é o novo filme, a nova comédia com o The Rock e o Kevin Hart, que é preciso um pequeno Hart e um grande Johnson. Portanto. Sim.
Funciona bem em português.
Funciona em português espetacularmente.
Olha, eu tenho uma pergunta. Existe alguma. Pronto, uma porn paródia de 50 Sombras de Grey.
Estás-me a perguntar?
Eu acho que é.
Tipo, em 1000.
Opa, quer dizer, no fundo...
Não, eu acho que o 50 Shades of Grey é que é um spin-off de todas as paródias.
Aquilo já é porno, mas não sei se era softcore.
Para mim, o 50 Shades of Grey era uma ideia que estava na gaveta do grande guru do softcore da década de 90, que era o Salman King. Não sei se lembra, o homem que criou Orquídea Selvagem, entre outros filmes. E algumas séries que entravam muito nesse domínio.
E o Red Shoe Diaries.
Red Shoe Diaries, exatamente.
David Duchovny entrou no Red Shoe Diaries 4.
Sim, ou... há uma série que envolve contacto sexual e que mete David Duchovny, onde David Duchovny nem por uma vez vai para a cama com alguém.
É verdade. Pronto. Não sei como é que saí. Eu sei porque é que saí isto. Sabem? Eu sei exatamente porque é que saí.
Eu também. Eu li há pouco tempo numa entrevista com o David Duchovny e a Gillian Anderson.
Okay. Quero já sair do barco. Não. A TVI passava isto às quintas-feiras à noite. Era só destes filmes do Red Shoe Diaries.
Ok.
E eu não tinha outro.
O Orquídea Selvagem é o da Ornella Muti?
Não, o Orquídea
Selvagem... Não, é da Carreotis e o Mickey Rourke.
Até eu, então tem o Wild Things. O Wild Things também não teve uma data de.
Wild Things teve para aí.
Teve pelo menos duas sequelas, de certeza, eu lembro.
Duas sequelas? Eu vi o primeiro e por acaso gosto imenso do primeiro.
O John McNaughton, o realizador do Wild Things, apareceu um bocado, mas ele realizou um dos filmes mais polémicos da década de 90, que era o Henry Retrata um Assassino.
Ah.
Que é um filme.
Sou grande fã. Mas
desconheci que era o mesmo realizador.
É o mesmo.
Isso é com o mal do Walking Dead. Um dos maus.
Exatamente.
Do braço, né? Merle, o irmão do.
O Merle.
O
Merle Dixon.
Ai, o quem entra agora. Rooker. Michael Rooker. E quem entra agora Michael também Rooker. Nos filmes de James Gunn.
Mas o.
Faz de Yondu no
Guardians of the Galaxy. É um dos meus guilty pleasures. Ainda mais que Showgirls.
Mas não é um guilty pleasure, atenção.
Tem a Denise Richards. Tem a Denise Richards.
Neve Campbell.
Ah, já sei.
Matt Dillon e o Kevin Bacon.
Tem uma cena.
Que é um filme.
Eu sei das raparigas, não sei porque sabes o nome
dos outros. É um filme particularmente democrático. Porque tanto mostra mulheres de peito ao léu, como também mostra o pirilau do Kevin Bacon na balançar.
Mas a Neve Campbell está 100% vestida sempre e a Denise Richards não.
O sonho, é o fetiche de todas as mulheres da altura, era pila do Kevin Bacon.
Six degrees of Kevin Bacon.
Eu há pouco tempo sou fã de uma página de Facebook, é brasileira, que chama-se Galãs Feios.
Ok.
E o Kevin Bacon era uma pessoa que eu encaixaria nos Galãs Feios.
Não achei piada porque eu já também sou fã. Portanto, não.
Kevin Bacon, aliás...
Pá, o Kevin Bacon parece um galã lindo.
O Kevin Bacon, não, para mim, está no top 10 de atores que nunca foram nomeados para o Oscar e devia ter sido.
Em que filme? Quê? No Palpitações.
No Woodsman, por exemplo.
Palpitações aceito.
No Woodsman, onde ele interpreta um tipo que passou anos na cadeia por pedofilia.
Ah, o pedófilo, sim.
E depois tem de voltar para
o Homem Transparente. Ainda pensei que eu ia dizer o Homem Transparente.
Tu podias ter dito o Homem Transparente.
O Homem Transparente, claro.
Um grande fã de Verhoeven, como
Footloose
tu.
Também.
Footloose, mano.
E esta pergunta de quiz, digam um filme em que Kevin Bacon tenha morrido. Kevin Bacon nunca morreu.
É o Homem Transparente, logo.
Não, o Hollow Man, morre.
No Hollow Man, acho que morre.
Ele morre, é trocutado.
Toma!
Sim.
Morre.
Serão todos o mesmo, não posso aceitar.
No Sleepers ele não morre também.
Não.
Ele é um dos garotos. Os garotos morrem. Se calhar morre. O que é que está no
bar? Não, ele não é um dos garotos. Ele é o
guarda. Certo, Bruno.
Morre?
Morre, acho que morre.
Deixa-no ir embora. Não, morre, mata.
Acho que já chegou a matá-lo. É isso que origina a trama do filme.
Pedro Santos já está a ficar um bocado preocupado com
a própria pergunta que fez.
Sim.
É melhor, não é? Da próxima fica caladinho.
Eu acho que é
tem de ser uma pergunta penta lá.
O Lubi Jovem 2 não é um.
Olha, uma coisa.
Não é um spin-off do Lubi Jovem 1.
Mas chamava outra coisa.
Tem um número.
Eu acho que é sequela.
É sequela, mas é com o primo, porque não conseguiu arranjar. Yeah.
Uma pergunta que vocês podem me ajudar, porque eu já estive a dar várias voltas nisto e pode haver algum que eu não me esteja a lembrar. Digam-me. Um ator que tenha sido dirigido pelos 5 movie brats da década de 70. A contar.
Que é?
Spielberg, Scorsese, Lucas, De Palma e Coppola.
Harrison Ford.
Não. Também foi... Primeiro ocorreram-me dois. O Harrison Ford e o Tom Cruise.
Matt Dillon foi?
Trabalhou pelo menos 4. O Matt Dillon não sei se trabalhou com Spielberg.
Eu acho que trabalhou com o Spielberg, com o Matt Dillon. Sim.
Como realizador ou pode ser produtor?
Não, como ator.
Não, como realizador.
Spielberg como realizador. Eu acho que é o Matt Dillon, porque realmente eu estou...
Mas existe alguém ou estás a fazer?
Não, estou a ver se me ajudam, porque eu só me lembro do gajo que tenho trabalhado com 4.
Esquece lá, é isso.
Cara, não existe.
Não sei.
Que era uma...
Pois, quase não existir.
Pensei que pode não haver resposta neste caso.
Sim. O Tom Cruise e o Harrison Ford acho que trabalharam pelo menos com 4 deles.
Sim.
Pronto. O Tom Cruise acho que só falha o George Lucas, e o Harrison Ford eu penso que falha o Scorsese.
E o Tom Hanks também, acho que já trabalhou com quase esses todos.
Não trabalhou com o George Lucas.
Com o Lucas não.
Pior, o clichê tudo é o Lucas.
Nem com o Coppola, cara.
Porque então, se entrarmos o Lucas, já temos muito mais.
Mas está lá o Scorsese agora. Há bocado não estava. Meteste o Scorsese?
Sim.
O de Palma estava.
Já estava.
Sim, o Palma também estava.
O de Palma, o Scorsese.
O Lucas, o Spielberg e o Coppola.
Ah, era aquele.
Eu acho que é o Matt Dillon. Eu tenho ideia que o Matt Dillon entra num filme de Spielberg.
Se isto existir, pode não existir.
Saving Private Ryan, uma coisa assim.
O Polanski, por exemplo, o Harrison Ford já dá. Não. Só se eu tirar o Scorsese e meter o Polanski. E o Harrison Ford já cabe no 5.
Então metes o Kubrick.
Se não vale, não vamos estar a moldar as regras para encaixar na nossa resposta.
O Kubrick ainda é um bocado mais
complicado.
Cara do Kubrick com o Salman Rushdie, comentem.
É aceito.
É verdade, sim,
mas na fase posterior da carreira.
Eu aceito, não sei se não faz
porque iguais, mas porque na fase, até ele deixar crescer a barba, que é para aí por volta de Laranja Mecânica, o Rushdie não se parecia nada com o Kubrick.
Não.
Porque Kubrick, durante a primeira metade da carreira, realizava os filmes sem barba. Só mais tarde é que ele desenvolveu aquele visual pelo qual
ele
conhece. Percebo.
Ele tem vários autorretratos, aliás.
Pronto. E é a maneira mais decadente com que podemos
terminar. Não.
Então ninguém vai morrer.
Sempre a acabar decadentemente, traga um assunto decadente, não, mas acabar com Kubrick, não é? Kubrick não é decadência.
Não, estamos a falar da barba do Kubrick.
Ah, a barba do Kubrick?
Okay. Vai falar de Star Trek outra vez.
Eu estava a falar desta
este final de temporada incrível. Não morreu ninguém, ninguém foi traído. Também talvez Pedro Santos, que foi
Pedro Santos foi traído pelo seu próprio colega, João.
Era exatamente isto que eu queria dizer. Toda a gente a falar ao mesmo tempo.
E terminar a graça inteira.
É uma vergonha. Eu e o João estamos cheios de vergonha de apresentar isto às pessoas, mas é assim.
Portanto, não vai haver spin-off esta semana. Fica aqui o aviso. Retroativo.
Portanto, até à próxima. Mas continuem ligados, é assim que se diz no Brasil.
Fique ligado.
Fique ligado.
Continuem ligados.
Stay tuned for more happy days.
Então, adeus. Querem despedir-se individualmente?
Eu não quero.
Pedro Santo?
Estás sabiado?
Eu posso dizer adeus aos espectadores.
É só trekkies, não sei o que era trekkies. Convenção dos trekkies.
Foi só uma pergunta.
E depois teve Star Wars, teve Trek, Star Wars, Buffy, os Trek gostam todos
disso. E lembrar a Pedro Santo quando houve Star Trek estreia esta semana?
Nunca vi nenhum.
Estreia esta semana?
Ah, é?
Acho que esta semana.
Não, nos Estados Unidos. Esta sim, semana.
Aliás, vi um último que tem o.
És um Trek.
Que tem aquele homem.
Aquele que faz de Jack
Ryan. O mau é o Eric Bana. O mau.
É o primeiro da nova série.
És um Trek. Automaticamente és um Trek agora.
E esse não percebi nada.
E acho que o vilão do último é o Idris Elba.
Exatamente.
O Idris Elba é bom, pá.
O Luther. John Luther.
Portanto, vê lá isso, está bem?
Não vou ver.
Stringer Bell.
E o outro, o vilão do segundo, é o...
É o Benedict Cumberbatch.
Cumberbatch.
Sim, mas é, pá, não gosto.
É o Doutor Estranho.
Ah, tá.
Então, adeus.
Tchau.
Tchau.